7:01. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, deixa o cargo em uma semana. Há 20 anos, ele participa da vida política do estado, inclusive como mentor do choque de gestão em 2004, quando era secretário de planejamento do então governador Aécio Neves.
Em 2006, Antônio Anastasia foi eleito vice-governador na chapa que recebeu quase 7,5 milhões de votos. Neste período, também acumulou o cargo de secretário de Defesa Social, responsável pela segurança do estado.
Anastasia assumiu o cargo de governador em 31 de março de 2010, após desincompatibilização do antecessor Aécio Neves, que disputou a eleição para o Senado e foi eleito.
O governador foi reeleito em 2010 com 6,3 milhões votos. E depois de tanto tempo atuando diretamente no governo de Minas, Antônio Anastasia se despede do cargo. Ele faz hoje a última visita dele a Itatiaia como governador. Bom dia, governador.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. É uma grande honra e um prazer voltar aqui mais uma vez das dezenas ou quase centenas de vezes que vim à Rádio Itatiaia ao longo desses anos. Agradeço muito o convite e levo meu abraço a todos os ouvintes em toda Minas, Brasil e no mundo.
Participa também dessa entrevista a repórter Mônica Miranda. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Patrick. Bom dia, governador.
Bom dia. Bom dia.
Governador, como o senhor analisa todo esse período de trabalho?
Minha cara Kátia, durante esses anos todos, nós fizemos muito por Minas Gerais e eu acho até que o sentimento das pessoas, dos mineiros, é testemunha disso. O que se avançou em todo o segmento de políticas públicas é notável, mas o fundamento, de fato, é a autoestima dos mineiros, que foi retomada depois de muitos anos de uma certa paralisia no estado de Minas Gerais. Nós avançamos na educação, na saúde, na infraestrutura, melhorias na segurança, melhorias na cultura, na geração de empregos, na diversidade das empresas vindo para Minas Gerais. Tudo isso é um dado positivo e as estatísticas, os indicadores demonstram isso. Então eu fico muito feliz desse trabalho coletivo, que não é meu, do governo, é um trabalho da sociedade, dos mineiros, é o povo de Minas trabalhando dia e noite a favor do nosso desenvolvimento. Eu deixo então o governo na próxima semana com a sensação do dever cumprido, ter dado continuidade ao que iniciamos em 2003, juntamente com o governador Aécio Neves, dar sequência ao seu trabalho e agora preparar para novas etapas na nossa vida pública. Mas o que é fundamental é a consciência tranquila de um governo ético, um governo probo, um governo que foi e é eficiente e, sobretudo, de muito respeito ao cidadão.
Governador, qual foi o maior desafio?
Bem, desafios são muitos, não é? Na verdade, eu não digo maior, mas maiores. O dia a dia do exercício das políticas públicas não é fácil. Eu acredito que hoje, qualquer governante do Brasil, se indagado qual é o maior desafio nesse momento, é a segurança pública. Por que motivo? Porque a segurança pública, Patrick, ele não é exclusivamente combatida ou melhorada com ações governamentais, mas também com uma ação e uma postura da sociedade. Veja só que em Minas Gerais nós fizemos, eu fui secretário de Segurança, Defesa Social, no primeiro mandato do governador Aécio, como aqui foi lembrado, nós fizemos um trabalho imenso, não só de aumento de recursos de Minas Gerais hoje ao estado, conforme o Ministério da Justiça, que mais investe em segurança pública em relação ao seu orçamento, mas nós aumentamos por mais de 5 vezes o número de vagas do sistema prisional, aumentamos efetivos, melhoramos muito, muito as condições de trabalho das forças policiais, tanto da militar como da polícia civil, praticamente criamos a guarda penitenciária, então foi feito um grande esforço, há políticas preventivas, o processo de integração das polícias, mas mesmo assim temos muitas dificuldades. Por que motivo? Porque, lamentavelmente, ainda vivemos numa sociedade que é violenta. Nós estamos vendo indicadores, não só em Minas, mas os grandes estados vizinhos também piorando nos últimos meses, no último ano, e é resultado, basicamente, a meu juízo, de uma certa fragilidade da nossa legislação penal. Os policiais, eu converso muito com eles, me dizem que estão enxugando gelo, ou seja, prende hoje, solta amanhã. Prende agora de manhã, solta à tarde. E é claro que a pessoa que comete crimes e se vê nessa situação, ela fica estimulada a cometer outros crimes. Então o sentimento de impunidade é muito grande. E em 2011 nós tivemos uma nova lei federal que acabou que de fato permitiu que houvesse esse tipo de fragilidade do exercício da autoridade policial e da autoridade judiciária. Eu acho que é chegado o momento de uma discussão grave sobre esse assunto, como também uma discussão sobre as medidas relativas aos menores infratores. Eu, pessoalmente, acho que nós devemos agravar essas medidas, torná-las mais severas, mais rígidas, para, de fato, proteger a sociedade. Então, eu acho que a segurança de todas as políticas públicas é aquela que merece uma atenção especial. Claro que saúde, educação, infraestrutura, todas elas têm um impacto imenso. Mas a segurança deixou de ser um problema, como no passado, das grandes cidades, e passou a ser também das pequenas cidades e até da zona rural, lamentavelmente motivado pelo tráfico de drogas. 90% da criminalidade decorre do tráfico de drogas. E as drogas, como nós sabemos, não são produzidas em nosso estado. Elas vêm de fora, do exterior. Por isso mesmo, fundamental uma ação maior, mais ampla, de todas as esferas de governo e da sociedade.
Governador, o senhor inclusive esteve em Brasília levando essa proposta de uma mudança de uma legislação. Vocês conversaram sobre isso, tem um projeto aí. Mas a sensação que a gente tem hoje é isso tudo de legislação penal vai demorar um pouco. E o povo hoje, ninguém aguenta mais, né? Você não consegue sair na rua, seu filho vai para... Sai, você fica desesperado. Toda hora uma informação de assalto, de homicídio. Na prática, é uma coisa mais imediata. Você acha que é possível? Poderia ser possível um pacto dos governantes? O que fazer nesse momento? Ou realmente a gente vai ter que aprender a esperar essa alteração na lei?
Nós não podemos esperar, Mônica, porque de fato a ação tem que ser imediata. Você se lembra que há coisa de 3 semanas atrás, nós fizemos aqui um conjunto de ações com maior presença ainda da polícia, retirando policiais, militares e civis de funções administrativas para colocá-los em funções finalísticas nas ruas, para aumentar a sensação de segurança. Determinamos um rigor ainda maior nas ações de apuração, de combate à impunidade. Então nós temos de atuar de modo paralelo. Se por um lado nós devemos trabalhar essas reformas, digamos assim, de fundo, que são legislativas e que envolvem mais tempo, como a questão do combate internacional, a questão do tráfico de drogas, especialmente, nós devemos acompanhar aqui no dia a dia com essas ações, cada dia inovando mais, aumentando os nossos efetivos, aumentando a distribuição das viaturas, aumentando a questão dos equipamentos, colocando mais o olho vivo, como temos feito por Minas Gerais afora, aumentando a disponibilidade de vaga do sistema prisional. Então temos participação forte, eu agradeço o Poder Judiciário, através dos mutirões de julgamento, especialmente o Tribunal de Júri, para julgar homicídios, exatamente para combater a impunidade. Então são dois caminhos paralelos. De um lado, reformas mais profundas, mas ao mesmo tempo um trabalho no dia a dia para dar mais sensação de segurança ao nosso cidadão.
Pois é, mas o cidadão, o governador, rapidinho, você vai fazer algum intervalo, Cláudio?
Nós precisamos ir para o intervalo, Mônica, então tá bom. E na sequência a gente volta. Estamos recebendo aqui no estúdio da Itatiaia, governador Antônio Anastasia. Na sequência, além da nova abordagem da repórter Mônica Miranda, o governador vai falar sobre saúde e educação. Entre outras questões, vamos abordar a expectativa para os servidores da educação afastados pela justiça e a interiorização do atendimento médico. Até mais. São 7:13 em Belo Horizonte. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 28 de março. Jornal da Itatiaia que recebe hoje a visita do governador Antônio Augusto Anastasia. O governador estava respondendo a questões sobre segurança pública. Mônica Miranda tem agora uma questão. Mônica.
Governador, o senhor deve ter ficado surpreso, e eu fico pensando assim, governar um estado onde de repente você toma e pega informações que não as controla, né? A exemplo desse roubo das armas. O senhor foi pego de surpresa? Que tipo de informação que o senhor tem neste momento? Que afinal de contas são 45 armas na mão de bandido. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? E a respeito dos menores, governador, o senhor acha que o ECA tem que mudar? Porque muitos reclamam que não tem local para colocar esses meninos. E o Estatuto prevê isso.
Claro. Vou começar pela segunda pergunta, Mônica. De fato, nós temos de expandir o chamado sistema socioeducativo. Nós criamos diversas unidades. No passado, você se lembra, nós só tínhamos 2. Uma em Belo Horizonte e uma em Sete Lagoas. Hoje nós temos dezenas pelo Estado. E mesmo assim, praticamente cada cidade vai precisar, ou pelo menos cada cidade média, não digo nem polo, média, vai precisar de ter um centro de atendimento socioeducativo para os seus menores, para aqueles adolescentes que estejam necessitando da medida socioeducativa. Já é um processo. Então, os investimentos estão acontecendo, a legislação é muito rigorosa na construção dessas unidades, mas é um ponto fundamental já em curso e que vai ter de ser intensificado. Quanto à questão desse último acontecimento da Guarda Penitenciária, de fato, eu disse que foi algo inusitado, muito estranho, até um pouco bizarro, porque não houve violência. Nove guardas fortemente armados foram submetidos a um tipo de alguma droga que os induziu ao sono. Então, a dúvida que cada dia mais caminha para a sua solução é saber, isso veio de fora ou foi de dentro? Porque aí, lamentavelmente, se for confirmada a hipótese, eu não posso afirmar que foi um ou mais de um dos próprios agentes que cometeu esse tipo de crime, ainda é pior, porque é um agente do Estado, um agente concursado do Estado, da lei, que lamentavelmente comete um ato como esse. Não houve ali qualquer tipo de violência ou o confronto. Foi mesmo um estratagema utilizado para o furto dessas armas, e eu determinei ao DOS, para o secretário Rômulo, que desse atenção prioritária na identificação e na busca dessas armas.
Nesse caso aí do roubo das armas, pode ocorrer prisão do agente se for comprovada que houve envolvimento dele?
Pode, não deve. Evidentemente, ele se deixa de ser um agente e passa a ser criminoso, caso fique constatada e confirmada a sua participação e a sua autoria nesse ato lamentável e criminoso. Claro que a ação de um ou de dois desses agentes não lança sobre toda a categoria qualquer dúvida. Ao contrário, uma categoria que recebeu ao longo dos últimos anos muitos estímulos do Estado, foi totalmente organizada, recebeu expressivos reajustes, teve seu número bastante aumentado, faz um belo trabalho. No passado nós tínhamos problemas gravíssimos e a própria Rádio Tatiaia comentava isso sobre escoltas de presos. Você se lembra que faltava escolta, não tinha como levar os presos para fazer os depoimentos nas comarcas, nos fóruns. Isso tudo foi suprido com a Guarda Penitenciária, que funciona muito positivamente. Mas se porventura acontecer um fato e for comprovado que lamentavelmente um deles cometeu esse ilícito, é evidente que ele deverá ser exemplarmente punido.
O que surpreende, governador, é a falta de segurança no local onde tem tanta arma.
Não, aí que está, Mônica. A segurança existia, porque foi uma pessoa de dentro.
Não, eu digo esse assim, sem alarme, sem câmeras.
Mas ele desligou, ele estava dentro, ele controlava, então de dentro ele próprio tomou as medidas, lamentavelmente, se foi isso que aconteceu, não é? Agora, se for de fora, aí nós vamos ver como entrou. Mas tudo indica que foi uma ação de dentro para fora, mas é claro que nós não podemos afirmar isso a essa altura, com certeza.
São 7h17. O Jornal da Itatiaia está recebendo hoje com exclusividade o governador Antônio Anastasia. No primeiro bloco, nós falamos sobre a atuação do senhor no cargo. Falamos também sobre segurança pública. Agora vamos discutir situações mais específicas sobre saúde e educação. Sobre saúde, governador, o que foi feito de principal no governo do senhor e o que faltou fazer? A interiorização do atendimento médico está dando certo?
Bem, a saúde chamamos sempre de demanda infinita. É aquela demanda maior da população e corretamente, porque envolve algo mais valioso que nos foi dado por Deus, que é a nossa vida. Então nós devemos cuidar da saúde e compete ao poder público, nas três esferas, Cátia, no governo federal, estadual e municipal, dar os meios para que isso ocorra através do Sistema Único de Saúde. Nós adotamos em Minas, há alguns anos, uma política de descentralização, como você falou, construindo grandes hospitais regionais no interior do Estado e também criando uma rede de atendimento através de unidades básicas de saúde em convênio com as prefeituras e também de hospitais médios, através de um programa chamado PROSP. Os indicadores de saúde melhoraram. Na semana retrasada, o IBGE publica que Minas Gerais é o segundo estado que mais investe em saúde pelo seu governo. Os indicadores do Ministério da Saúde nos deram a primeira posição no Sudeste e a quarta no Brasil na qualidade da nossa saúde, mas é claro que mesmo assim ainda há um mundo a fazer. Eu acredito que os programas que fizemos e estamos fazendo em Minas, como o Mãe de Minas, que cuida da saúde das mulheres, como o programa Mais Vida, como os agentes que acompanham os agentes comunitários de saúde, que vão em loco nas casas, são todos representantes de um grande esforço nessa área de saúde. E queria acrescer também a melhoria que fizemos na rede de urgência e emergência, que antigamente era tão somente em Belo Horizonte e hoje está presente em quase todas as regiões do Estado através do SAMU. Isso é muito positivo, é um processo permanente de aumento dessas redes, é um investimento muito grande, mas fundamental para garantia da vida e da segurança das pessoas.
Governador, a decisão do Supremo Tribunal Federal deixou uma... que caiu, né, a Lei 100, deixando os funcionários, servidores públicos apreensivos. O que, que o senhor tem para dizer a eles? O que, que o governo está fazendo para tentar resolver a situação desses funcionários que foram efetivados sem concurso?
Em primeiro lugar, Mônica, é bom lembrar que os números do Estado na área de educação são os melhores do Brasil. E devemos isso aos servidores da educação. Ainda que alguns poucos não queiram enxergar a realidade, os números da educação são extraordinários. Estamos no primeiro lugar do IDEB, que é o Índice Federal da Educação, por já 2 anos consecutivos, 2013, já que ele é bianual. E esse trabalho, volto a dizer, é fruto de toda a coletividade escolar. E durante esses anos, o governo do Estado se empenhou e se empenha muito em proteger esse segmento, que nós encontramos, isso é um dado já de décadas no passado, uma precariedade de algumas relações de trabalho entre servidores da educação, de designações, como é chamado antigamente, com o Estado. Houve esse esforço em 2007, que não foi só de Minas Gerais, diversos estados, vários estados, fizeram leis semelhantes, algumas já foram julgadas, outras ainda não foram julgadas. O Supremo, de fato, tem essa posição que tem de ser respeitada. Então, foi feito esse esforço para dar a esses servidores garantias, especialmente a aposentadoria no regime próprio. O que é o regime próprio? É o regime do Estado, que dá a aposentadoria integral a esses servidores. De cerca de 97 mil servidores, na verdade, 97 mil vínculos, nós temos aí uns 88 mil servidores, que alguns tinham, como a lei permite, mais de um vínculo. Nós, nesse período, tivemos quase 20 mil aposentadorias, que é pessoas que já foram aposentadas e cujos direitos foram preservados pelo Supremo, cerca de 11 mil aprovados em concurso, e agora nós estamos estudando, conforme a orientação da Advocacia Geral do Estado, na situação individual. Determinei a Secretaria de Educação que fizesse um levantamento da situação individual de cada um. Quem tem tempo para aposentar, quem tem condições de ter ali aquele benefício, porque nós não vamos deixar, é claro, essas pessoas ao desabrigo. Eles têm direitos previdenciados. Se não for no regime próprio, eles terão todo esse tempo computado no chamado regime geral do INSS. A decisão do Supremo, evidentemente, será cumprida, mas nós vamos fazer todo o esforço e tudo que tiver ao alcance dentro do que a lei nos autoriza para garantir direitos desses servidores que têm contribuído e contribuído muito para o desenvolvimento da educação em nosso Estado.
Embargos, nesse caso, não seriam...
Nós vamos ter que aguardar a publicação do acórdão. Ainda não foi publicado, a advocacia vai analisar para ver os desdobramentos. Evidentemente, volto a dizer, a decisão é soberana, vai ser totalmente respeitada, mas nós vamos avaliar o que é possível fazer, especialmente em relação aos direitos previdenciários do tempo de trabalho. Nesse período, foi dado o prazo de 1 ano. É claro que nesse período vão ser estudadas quais são as possibilidades, aonde há o concurso, onde temos concurso vigente, o concurso é municipalizado. Então tudo isso vai ser olhado com muita atenção para evitar qualquer transtorno, inclusive no sistema.
O governo vai fazer concurso então também?
Sim, claro, até porque nós fizemos um concurso, temos um concurso válido hoje, foi feito há 2 anos, é uma política normal de concurso. Os concursos continuarão sendo feitos.
Agora são 7h22, recebemos ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia o governador Antônio Anastasia. No próximo bloco, vamos saber como o Estado lida com tantos crimes, já que o Código Penal não ajuda, e também o futuro político do governador Antônio Anastasia. 7h23.
São 7h26 em Belo Horizonte. Estamos de volta com o Jornal da Itatiaia, que recebe o governador Antônio Anastasia. Essa entrevista que tem a participação da repórter Mônica Miranda.
Governador, ainda falando de segurança, que todo mundo, o senhor disse que é prioridade, e é mesmo, as pessoas estão assombradas com a realidade hoje no país, em Minas Gerais. Antigamente a gente tinha um policial, né? Tinha toda a autoridade, você viu um policial, tinha um respeito. Está faltando hoje isso? Como é que o senhor está vendo essa relação polícia, bandido, sociedade?
Ao longo dos anos, Mônica, eu acho, minha opinião, já tenho falado isso muito, nós tivemos uma perda do sentido de autoridade pela polícia. Talvez não a palavra autoridade, mas um certo respeito. É fundamental, e a própria figura da justiça é uma senhora vendada com a balança de uma mão, mas com a espada da outra. Então é exatamente a autoridade do poder público, que basicamente é exercido pela força policial, que nós precisamos. Hoje a polícia se sente, em muitos casos, até acuada. Ela sem condições de funcionamento. Não só do ponto de vista material, mas mesmo do reconhecimento da sociedade, do que a legislação lhe permite. Então, a polícia tem que ser respeitada, e especialmente os criminosos, os bandidos, eles têm que ter muito respeito da polícia, porque isso inibe a ação policial. No momento que a polícia fica muito tolhida dos seus meios de ação, é claro que o bandido vai se sentir cada vez mais à vontade. Por isso eu acho, e repito, da necessidade de nós mudarmos a legislação. Lhe dou um exemplo. Em muitos países do mundo, o crime contra o policial, ele é agravado com pena em dobro. Isso é muito devido. Aqui no Brasil também deveria ser, porque a autoridade policial merece um respeito especial e, volto a dizer, ele tem de ser reverenciado, ele tem de ter respeito na sua ação, e a sociedade, na sua grande maioria, tem. Mas, ao longo dos últimos anos, nós fomos criando um tal ambiente que hoje a força policial já não tem mais, já não tem, não é aquele temor como havia antigamente, no sentido positivo da palavra. É importante que a força policial seja respeitada, e esse trabalho fizemos em Minas, até pela excelência das nossas forças, e eu fico sempre muito feliz com congressos e eventos que faço com os demais governadores, do reconhecimento que a nossa polícia militar e a nossa polícia civil são das melhores do Brasil. Mas é fundamental que haja, portanto, através da legislação, o reconhecimento e formas dela agir para coibir a violência e voltar à segurança.
O governo federal tem ajudado o governo do estado nessa questão de segurança pública?
O governo federal, ao longo dos últimos anos, ele tem atuado muito pouco em relação a todos os estados, não só em relação a Minas Gerais. O governo federal, inclusive, é um indicador que de 100% das despesas de segurança pública, 87% são dos estados, e somente 13% da União. E nós sabemos, como eu disse há pouco, que a maioria da criminalidade vem do tráfico de drogas, que é a responsabilidade do governo federal. Existe algum apoio, semana passada mesmo tivemos, para a construção em comum de penitenciárias, mas é necessário muito mais, não só em recursos, mas fundamentalmente na questão legislativa e de programas nacionais em relação às fronteiras e o combate às armas e ao tráfico de drogas.
Governador, agora vamos falar de política. O senhor deixa mesmo cargo para coordenar a campanha do senador Aécio Neves à presidência da República? Como será este trabalho?
Patrick, veja bem, na próxima semana, na próxima sexta-feira, eu passo o governo ao vice-governador Alberto Pinto Coelho, competente, leal, que está comigo no governo desde o primeiro dia, e a partir de então vou me dedicar, num primeiro momento, a participar da coordenação do programa de governo do candidato senador Aécio Neves à presidência da República. E até dizia há pouco que o grande eixo vai ser exatamente esse binômio segurança e saúde. Lembrando Juscelino, que falava em energia e transporte há 60 anos, e é interessante isso, Patrick, que há 60 anos Juscelino lançou essa ideia, energia e transporte. 60 anos depois, nós não temos energia e transporte como desejamos, e precisamos agora investir também, e com muita ênfase, em outras áreas, como eu mencionava, a ideia de saúde e segurança. Vai ser um trabalho coletivo esse, de elaborar as propostas, ouvindo grandes especialistas, diversos segmentos da sociedade que vão participar dessa plataforma, para então, eventualmente, depois, num segundo momento, se for o caso e assim vier a ser decidido, me candidatar ao Senado por Minas Gerais.
Governador, voltando à questão aí dessa política mesmo, o senhor não pode definir agora se é candidato ao Senado, porque existe alguma possibilidade ainda de um acordo com o PMDB, dessa vaga ser cedida ao PMDB para fazer esse acordo? Como é que estão as negociações aí dos bastidores?
As negociações, as conversas existem sempre, Mônica, até porque a política é a arte da conversa. Eu tenho recebido de representantes da sociedade mineira e mesmo de integrantes do mundo político apelos veementes para a minha candidatura, e eu fico muito honrado com isso. Primeiro, pelo reconhecimento do meu governo, que é o que, aliás, registro as pesquisas de opinião, em um momento de dificuldades. Nós sabemos que esses últimos 4 anos talvez tenham sido os mais difíceis para todos os governos do Brasil e também do governo federal. Então, é um dado positivo e eu fico muito feliz com esse reconhecimento dos mineiros, e só posso agradecer muito a cada um, e aproveito a penetração imensa da Itatiaia na nossa sociedade para fazê-lo. Mas é claro que ninguém é candidato isolado de si mesmo. A candidatura decorre do apoio dos partidos, da conversa do grupo político. Existe, portanto, essa possibilidade, tanto que eu fico disponível a partir do dia 4, obedecendo à legislação eleitoral, mas as conversas vão seguindo. Não existe ambição de minha parte, tão somente o intuito de servir, como tem sido a minha vida como servidor público. E eu acho que eu tenho, por herança, talvez genética, essa vocação no serviço público, mas vamos aguardar com calma. Meu primeiro trabalho pós a desincompatibilização será mesmo na questão do plano de governo do senador Aécio Neves, a presidente da República.
Copa do Mundo, eleição, manifestações previstas aí. Qual que é o cenário que o senhor analisa que a gente vai estar no mês de julho? Qual que é a expectativa de vocês? Vocês trabalham com o quê nesse cenário político e econômico aqui de Minas Gerais e até do Brasil?
Veja bem, Mônica, o que nós estamos percebendo no dia a dia, e as pesquisas apontaram, inclusive ontem, a pesquisa divulgada pelo Ibope, é um sentimento das pessoas de que as coisas no Brasil não vão bem e há necessidade de mudança. Claro que as pessoas não identificam ainda para quem essa mudança será destinada, em quem votar. Isso vai ser apurado mais adiante na campanha. Mas a situação econômica do Brasil, lamentavelmente, não é uma situação boa. Nós vemos isso nos indicadores, na queda do chamado rating, da situação grave da Petrobras. Então as pessoas sentem isso no seu dia a dia. E nós observamos isso também no governo. Veja o que aconteceu com a nossa receita ao longo dos últimos anos, não só de Minas, de todos os estados da federação e também dos municípios. Então esse momento de dificuldades impõe uma política nacional mais firme. Eu defendo muito uma descentralização, maior simplicidade nas coisas do governo, um esforço maior para simplificar e, é claro, muita confiança, eficiência, esperança, um ânimo maior que nós precisamos ter, porque o ambiente hoje econômico do Brasil, nacional e internacional, não é positivo.
O senhor começou o governo, o senhor é professor, né? Entrou no governo, o senhor tinha um apartamento, um cachorro e um carro. Aumentou seu patrimônio, governador?
Nenhum centavo, volto para a mesma condição e fico até muito feliz com isso. Volto ao meu antigo apartamento e, claro, que sempre com muita ética, volto a dizer. Acho que isso é o mais importante. As pessoas conhecem a minha vida, sabem do meu comportamento e é muito importante que eu reafirmar isso e dizer com muito orgulho dessa situação. Trabalho por vocação e acho que a grande esmagadora maioria dos servidores públicos, eu sou servidor de carreira do Estado e também da União com professor da Universidade Federal, o fazem desse modo. Lamentavelmente, alguns cometem o que nós acompanhamos pela imprensa. Esses merecem ser também punidos, porque a impunidade acaba sendo a grande chaga, o grande mal que gera a corrupção e prejuízos à nossa sociedade.
Governador Antônio Anastasia, muito obrigada pela sua visita aqui à Rádio Itatiaia. Bom dia.
Muito obrigado, Cátia, muito obrigado, Patrick, muito obrigado, Mônica. É um grande prazer, será minha derradeira entrevista aqui ao vivo como governador, mas tenho certeza e esperança como cidadão terei essa oportunidade no futuro e parabéns à rádio pelo seu trabalho. A Itatiaia é um orgulho de Minas Gerais.
Obrigada. 7:35